A Riqueza dos Anos, um congresso internacional de pastoral dos idosos. Nós estamos aqui com o arcebispo de Curitiba, Dom Antônio Peruzzo, que já foi um dos relatores desse encontro. É uma alegria tê-lo aqui conosco na Cidade do Vaticano, na Rádio Vaticano. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Silvonei. Muito obrigado, ouvintes. É uma alegria, outra vez, falar ao microfone da Rádio Vaticano. Quando eu era garoto, ouvia lá no interior de Cascavel, Rádio Vaticano, e eu me comovia. Agora, fiquei idoso e falo ao microfone. É um belo traço, para uma bela experiência pessoal, para refletir sobre o sentido da vida. Outrora, alguém que se comovia por ouvir. Agora, a gratidão por poder falar.
Muito obrigado por essa recordação, Dom Peruzzo. Esse encontro aqui em Roma, dedicado aos idosos, à pastoral dos idosos, sabemos da preferência dessa visão que nosso Papa Francisco tem. Mas a nossa Igreja do Brasil também está na linha de frente. E o senhor falou exatamente na sua relação sobre a riqueza que são os idosos para a Igreja.
Ainda não aprendemos a descobrir a riqueza. O Papa Francisco salientou, já o fizera antes, o Papa João Paulo II, sobre a grandeza da ancianidade, exatamente numa fase da vida em que a fraqueza também se impõe. Disse o Papa Francisco que uma Igreja que não se volta para os jovens não tem futuro, e se não se voltar para os idosos não sabe o que fazer com o seu passado. É muito importante, me parece, que estejamos a descobrir, e estamos aqui no primeiro congresso, que estejamos a descobrir que, se quisermos ser uma Igreja que se renove, é preciso que ela se deixe ensinar por aqueles que já foram jovens. Não porque perderam a juventude, mas porque acumularam experiências. E para que nos aproximemos deles e os ouçamos, impõe-se o caminho de saída. Há muitos idosos que não podem mais sair de casa. No Brasil, especialmente, a pastoral da pessoa idosa acompanha aqueles que não são capazes nem de sair. E aí parece que é um serviço que prestamos a eles. Na realidade, se aprendermos a ouvi-los, renovamos-nos, porque eles têm aquele sonho de uma Igreja que se faça vizinha e se faça próxima, contemple sua dor e, ao mesmo tempo, se deixe ensinar por seu valor e sua sabedoria. Parece sempre assim interpretamos o bem que fazemos a quem precisa, mas eu, ouvindo aqueles que visitam os idosos, eles mostram a maravilha do sentido da vida que redescobrem ao encontrarem-se com aqueles que talvez a mentalidade consumista do nosso tempo diga que a vida já está sem sentido.
Pastoral dos idosos no Brasil, que realidade nós temos?
É impressionante quão numeroso é o grupo de idosos nas cidades e cidades grandes. Naqueles apartamentos mais antigos, é muito elevado o número de idosos que lá estão sós. Poucas vezes falamos daqueles idosos mergulhados na solidão das grandes cidades, multidões por perto e muita indiferença também a assaltar, digamos assim, a esperança desses nossos homens e mulheres que agora que ficaram fracos, que não têm mais forças, também parece que se tornaram produtos descartados. A aproximação da Igreja, nesses casos, renova as motivações evangelizadoras, faz bem à Igreja. É um testemunho solene e sublime da opção pelos pobres, uma opção que, nesse caso, o dos idosos, ninguém pode partidarizar. Tudo hoje está polarizado, mas quando entram crianças e idosos, não é partido, direita, esquerda. É o humano que espera afetos para poder, então, mostrar a grandeza de Deus. A visita aos idosos que a Igreja no Brasil faz, olhe, são 25 mil voluntários que visitam mensalmente 150 mil idosos a um custo individual de menos de $0.50. E só o fazem motivados por razões de fé. Estes são sinais de que o Espírito de Deus está lá. É como que o milagre de transformar tostões em milhões. E esta visitação, já disse, parece fazer bem aos idosos, e faz. Eles têm menos continência urinária, eles são mais dóceis aos tratamentos, eles têm menos quedas, menos fraturas. É uma pesquisa feita pela própria Universidade Federal do Paraná. Pois bem, é uma ajuda a eles, mas é uma ajuda à Igreja. São idosos quase todos os que visitam. Idosos que visitam outros idosos. E com que juventude o fazem? É impressionante. Não sei se se poderia falar de milagre, mas a experiência é miraculosa.
É claro, o senhor descrevendo também essa parte importante da nossa Igreja, mas temos muito ainda por fazer.
Muitíssimo. No nosso país, há rubricas e projetos para crianças, para adolescentes, para jovens. Há rubricas orçamentárias em empresas, em governos municipais, estaduais, no governo federal. Mas quando se trata do idoso, estamos vazios de projetos. Parece que é uma causa ou desinteresse ou indiferença ou ainda desaprendizado, digamos assim. Estamos nos assustando com as estatísticas que apontam para um envelhecimento rápido da nossa população. E quando se trata do idoso, quase sempre parece uma questão demográfica, econômica ou médica. Mas fala-se pouco do humano que está a experimentar a fragilização de um lado e, ao mesmo tempo, que está a interpelar por sentido da vida a outro. Quem não ouve a voz do idoso vai ter muito mais dificuldades para dar um sentido à própria vida. É sempre assim. Há muito o que fazer, verdade? Nossos governos, mas também nossa Igreja, não é só o governo, não é uma questão só política, de administração pública. Também nossa Igreja. Quando chegamos à ancianidade, parece que ainda não aprendemos que a ressurreição é o grande sonho e, ao mesmo tempo, que cada novo dia é uma grande graça. Estamos tão ocupados em ser eficientes que não está dando tempo de amar quem precisa da nossa afeição.
É um novo tempo, então, de amar.
É preciso que interpretemos a nossa vida a partir da dor daqueles que não foram amados. E isso transfigura até os nossos afetos. É preciso, sim. Então, não é só solução técnica. Verbas, projetos, assistências. É preciso conversão. Sem conversão, não seremos irmãos e não seremos evangelizadores dos idosos. Muitos deles tiveram uma história de desilusão, já creram, mas tão esquecidos foram que até crer lhes custa. É hora de acordar.
O senhor trouxe a experiência do Brasil para essa realidade, nesse encontro, nesse Congresso Internacional da Pastoral dos Idosos. E o que o senhor leva de tudo aquilo que o senhor ouviu aqui?
Eu aqui estou me maravilhando mais com aquilo que já se faz no Brasil. A pastoral da pessoa idosa, e aí entra a doutora Zilda Arns com suas intuições geniais e, ao mesmo tempo, com a sua... conseguiu abordar a temática com simplicidade aquilo que sempre foi proposto com complexidade. Ou seja, não, o idoso não precisa que se o analise, precisa que se o ame. As estatísticas e as análises são importantes para que compreendamos a situação. Mas onde não conseguimos fazer estatísticas e nem análises e não temos ciência, mas temos afeto, então não precisamos esperar muito e nem responsabilizar os outros. O que me parece de tudo o que vejo? Há o de mais concreto que se viu, que se faz hoje, e foi isso que eu ouvi aqui no Vaticano, em favor do idoso, é aquilo que tem no Brasil a pastoral da pessoa idosa. De fato, eu recebi convites de vários países para ir até lá ajudá-los a começar com esse tipo de atenção. É uma maneira bastante simples que resgata o voluntariado, a gratuidade e a uma combinação feliz, evangelho e afeto. Não é possível evangelizar sem ternura. E a ternura é a linguagem primeira para então apresentar Jesus Cristo. São muito mais receptivos todos, onde, ao se falar de Deus, o afeto é a grande introdução. Um aprendizado tão óbvio, mas eu precisei atravessar o Atlântico para perceber aquilo que estava diante dos meus olhos lá no Brasil.
Obrigado, Dom Peruso. E agora, o último ato é o encontro com o Santo Padre, na sexta-feira.
É impressionante, a delegação brasileira é a mais numerosa que está aqui. Mas já é como parecem crianças ansiosas para poder dar um grande abraço no vovô que ama. É mais ou menos isso que eu percebo nessa gente. Será gratificante e será comovente. Sabe que o serviço da pastoral da pessoa idosa torna as pessoas mais simples, porque estão mais treinados em perceber a essencialidade da vida. Em meio a tantas complexidades e tantos caprichos e tantas proposições de uma cultura consumista, o olhar para o pobre ajuda a transcender para horizontes mais alargados da vida. E é isso que eles veem no Papa Francisco. Um vovô corajoso e, ao mesmo tempo, afetuoso. Estão lá, vão lá buscar a bênção e o afeto do nono, do vovô querido. É assim que eu os vejo.
Muito obrigado e um bom retorno ao Brasil. Esperando o senhor agora, durante a próxima visita ad limina dos nossos bispos do Brasil.
É, volto ao Brasil, terei 2 semanas de trabalho por lá e então aqui de novo para mostrar aqui no governo central da Igreja o que se faz lá pelo Paraná. Eu em Curitiba e os outros irmãos bispos do Paraná, cada um em sua diocese.
Bom retorno à casa.
Muito obrigado, Sivonei, um bom trabalho para você aqui em Roma.